Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Livy Cat.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você, com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E a participação mais do que especial da Livy Cat.
Oi, crianças.
E esses são os filmes que tem no dia 8/8/2019. Neste dia, que se lembram 11 anos do falecimento de Eugênio Colonese e 31 anos do falecimento de Ramon Valdez, o Seu Madruga. Então vamos às estreias. Fortin, histórias assustadoras para contar no escuro. Leste Oeste, Meu Amigo Enzo, Mulheres Armadas, Homens na Lata. My Hero Academia, Dois Heróis, Não Mexa com Ela. O Amigo do Rei, O Verde, Está do Outro Lado. Rainhas do Crime, Retrato do Amor, Simonal, Vermelho Sol e Voando Alto. Olha, tudo que não estreou no último mês está estreando tudo agora também, hein? Puta que pariu.
Pra quem tá estranhando a quantidade de filmes, é porque simplesmente nós tivemos nas últimas semanas um festival de cinema da América Latina. Vários desses filmes aí eram filmes daquele festival. Não, e por conta disso, tem vários filmes aqui que a gente vai ver que a trama é um pouquinho parecida, assim, sabe? Lembra um, lembra o outro. E a maioria não tem muito o que falar, não, mas vamos lá. Começando com Fortin, direção de Dan Salit. No elenco nós temos Tali Medel, Norma Z. Cullen, Caitlin May Burke, Scott Friend, Evan Davis. Esse filme aqui é um drama norte-americano de 2019. E ele é o filme francês Falseta da semana.
Porra!
Porque aqui nós temos a história de... É uma história de amizade de duas mulheres, a Mara e a Jo. Sendo que a Mara é mais retraída, mais baixa, e a Jo é toda expansiva, mais alta, fuma, namora pra caramba. Só que é o seguinte, a Mara, ela é aquele tipo mais centrada. Tipo, se ela é retraída, ao mesmo tempo mais centrada. Então ela tem um emprego fixo. A Jo é tipo escritora, sabe? Então, porque ser escritora é um estado de espírito, não é uma profissão.
É coisa de vagabundo!
E o filme, ele cobre, assim, vamos dizer assim, uma década e pouco. Acho que é por isso que o nome do filme é Fortin, sabe? Ele cobre pouco mais de uma década da amizade dessas duas. Se você for ver a sinopse oficial do filme, a sinopse oficial fala que é a história de, né, de uma década sobre uma moça que tem uma doença mental que não foi diagnosticada com clareza. Essa é a sinopse oficial. Mas, na verdade, o filme é o seguinte. É a história de amizade das duas, só que o filme é mais centrado na Mara, né, que é a mais quietinha. E aí o que acontece? Fora de cena, a Jo passa por problemas, que seriam esses problemas psicológicos. Só que você nunca vê isso. Você só vê ela retratando isso, falando sobre isso com a Mara, entendeu? E, bom, a Mara, né, por ser mais retraída, ela tem problemas assim do tipo achar que a Jo é mais bonita e que os homens sempre vão gostar mais dela. E mesmo quando ela tá com um namorado fixo, ela fica preocupada achando que o namorado vai achar que a Jo é mais bonita. Sabe, meio assim, ela não quer apresentar a Jo pro namorado dela porque ela acha que a Jo vai roubar um namorado. Até que ela apresenta e o cara fala que ela não faz o tipo dele. Então, bom, como eu falei, o filme cobre uma década, né? Só que ele se concentra bastante, vamos dizer assim, num determinado período da amizade e de repente começa a dar saltos, sabe, no tempo. Muito filme francês isso. Meu, inclusive o filme é tão lento que o trailer que liberaram do filme, na verdade, é tipo a primeira cena do filme e as duas encostadas na parede e jogando conversa fora. E é tão ruim que você vê que uma para, né, que é a Jo, para na parede, a Mara vai parar na parede do lado dela e ela olha pro chão porque ela está olhando pra marcação da câmera. Pra que as duas fiquem em cena, sabe? Em cena. Aí eu até olhei e falei, meu, se é isso que o pessoal liberou como, é, como trailer, né? Pra dizer assim, olha o que vos espera. Nem imagino como seja o resto.
Meu Deus, isso é o melhor, né?
É. Bom, vamos ao próximo filme, que é um filme até interessante.
Sim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Histórias assustadoras para contar no escuro. O diretor é o André Ovredal, né? Eu, pelo menos eu pronuncio assim, apesar que não é um O, né? É um O cortado. É o cara que dirigiu Autópsia de Jane Doe, que é um bom filme. No elenco nós temos Zoe, Margaret Collette, Michael Garza, Gabriel Rush, o Dean Norris, né, de Breaking Bad, a Lorraine Tosson, de vários trabalhos. Esse filme aqui é um terror. Produção norte-americana de 2019, mas, já falo aqui, apesar de ser um terror PG-13, tá? Então, ele tem muito terror, tem muito suspense, mas nada de gore, nada de sangue, nada de cabeças voando.
Ah.
Esse filme aqui, ele é baseado numa série de livros, que se chamam justamente Scary Stories to Tell in the Dark. Foram 3 livros, tá? Publicados respectivamente em 81, 84 e 91. É, lembra quando saiu Goosebumps?
Sim, com o Jack Black.
Exatamente. Esse filme aqui é o mesmo estilo, mas é, não é galhofa como era aquele filme. Porque a história é o seguinte. A história se passa em 1968, tá? Ela é toda ambientada nesse período. Se passa numa cidadezinha chamada Mill Valley. E aí os personagens principais do filme, né, que são todos adolescentes, eles vão entrar numa casa, né, que é a famosa, toda cidadezinha tem que ter, né, uma casa assombrada, e é a casa da família Bellows, né? Especificamente, né, a personagem retratada é a Sarah Bellows, que ela passou por muita coisa na vida dela e ela transformou essas histórias, que eram histórias assustadoras, em um livro. E esse livro está dentro da casa. Com detalhe, o livro, ele traz o nome do livro dos escritores originais, né? Que é justamente histórias assustadoras para contar no escuro. A propósito, o escritor é o Alvin Schwartz e tem ilustrações do Stephen Gammell. Inclusive, para quem for procurar pelo livro, as criaturas que aparecem no filme, elas são baseadas nas gravuras do livro também, tá? Então isso dá, para quem conhece os livros, né? Não sei se alguém conhece, né, dos ouvintes, mas para quem conhece e for procurar, existe esse charme, né, que é as criaturas do filme são baseadas no livro. E aí o que acontece? Né, essa rapaziada entra na casa, pega o bendito do livro, né? Acaba saindo e, vamos dizer assim, a partir daí você tem especificamente 4 histórias que estão nos livros e que são passadas pro filme. Um detalhe é que os adolescentes estão lendo as histórias. E quando eles leem as histórias, elas se tornam reais. Só que assim, dentro do livro tem os personagens, né? E aí esse grupo de jovens, eles têm os mesmos nomes dos personagens dos livros. Então quando a menina percebe o que tá acontecendo, estilo premonição, ela começa a tentar avisar os amigos para eles escaparem dos personagens do livro.
Parece ser um terror muito legal.
Ó, é legal. Quem ajudou a escrever o roteiro foi o Guilherme Del Toro. E ele ainda é produtor do filme, né? Então tem algumas coisas, por exemplo, uma das criaturas é aquela coisa, sabe, de usar o mínimo de CGI possível. A maioria dos efeitos é efeito prático. E tem uma criatura que é simplesmente vivida por um contorcionista. Então, aquelas coisas que você vê em filme, tipo assim, ah, mulher de pescoço quebrado, ah, mulher torta, não sei o quê, você tem uma criatura dessa no filme, só que é um cara mesmo, entendeu? Não tem CGI, é um cara todo torto, todo retorcido, e isso essa criatura especificamente é bem assustadora.
Ah, eu fico imaginando. Provavelmente, se tiver um bom desempenho, eles vão adaptar outras histórias do livro,
Provavelmente. E eles fizeram uma coisa bacana, que é tipo assim, não ser um negócio jogado, né? Porque no caso de Goosebumps, era assim, as criaturas saíram dos livros e estão à solta e eles têm que capturar as criaturas. Nesse aqui, são histórias dos livros que vão acontecendo, sabe? E tem os títulos das histórias. Até posso contar aqui, ó. Basicamente, a primeira história, que é O Dedão, que é um rapaz, né, ele vê um dedão no chão, um dedão de um pé no chão, ele acha estranho e leva pra casa. Só que, vamos dizer assim, o dono do dedão vem buscar.
Tá, já é bizarro você levar o dedão pra casa, né?
É.
Bom, e outra?
A outra é O Pontinho Vermelho, que é uma menina que tem a bochecha dela picada por uma aranha e a aranha bota ovinhos na bochecha dela.
Ai, isso não vai ficar bem.
A outra é O Sonho, né? Que também é conhecida como A Mulher Pálida, que é um cara que sonha com uma mulher pálida de olhos negros, cabelos pretos, né? E vamos dizer assim, ela aparece nos sonhos pra avisar o cara, né? Tipo, ela não tá tentando matar o cara, na verdade, tá tentando avisar ele. E a última história, que até os posters aparecem, que eu olhei e falei, meu, é um espantalho com a cara do Bolsonaro. E é uma história chamada Harold, que basicamente é dois fazendeiros fazem um espantalho, né? Só que uns moleques vão lá zoar com o espantalho. E lembrando, todas as histórias, elas se tornam reais quando os adolescentes estão lendo o livro, né? Então tem um grupo específico de adolescentes que está lá zoando com o espantalho, justamente quando alguém começa a ler a história do espantalho. Então, o espantalho cria vida.
Cara, eu quero ver se será que vai passar no cinema, sim.
Em todos. Circuito.
É.
Bom, vamos ver aqui quem que está distribuindo. Quem está distribuindo é a Diamond Filmes. A Diamond Filmes é uma distribuidora que eu considero média. Tem chances.
Porque o Jane Doe não passou em todos os lugares, não.
Não, o Jane Doe foi bem restrito. Inclusive, quando chegou, aquela história, quando chegou no Brasil, já tinha cópia digital por aí.
É, bom, já tinha gente que já tinha contado o filme no YouTube.
É por aí mesmo. Não, acho que o mais triste que a gente já falou aqui foi um filme argentino, que quando eu fui procurar o trailer, vi que ele tava inteiro no YouTube e dublado.
Dublado.
Dublado no YouTube, sabe?
Já aconteceu isso com um filme nacional também, o filme da Maria Ribeiro, e quando o filme saiu no cinema, ele já tinha saído em home video e tava no YouTube comprado. E aí ele saiu no cinema.
É tipo distribuidoras, né?
Conversa com o vendedor de algodão doce, que ele responde: não trabalhamos com Next, trabalhamos com algodão doce. O filme já tinha saído no DVD, já tinha saído no YouTube, aí de repente ele...
É aquela coisa do Guerra ao Terror. Veja bem, Liv, Guerra ao Terror. O filme saiu no cinema. No Brasil, acho que nem veio pro cinema. Ele foi lançado direto pra home video. Aí ele foi indicado ao Oscar, acabou ganhando, né, o Oscar de melhor filme. Quando ele foi indicado ao Oscar, as distribuidoras saíram, né, saíram pelas locadoras recolhendo os DVDs e Blu-rays. Só que aí você fala assim: ah, mas eles pensaram. Por quê? Porque aí sim o filme foi lançado no cinema. Aí você pensa assim: ah, mas eles pelo menos pensaram, né? Não pensaram. Porque o filme saiu em home video em maio, entendeu? E a indicação pro Oscar só saiu em janeiro do ano seguinte. Então, mesmo assim, nas locadoras padrão, o filme não tava nem no lançamento mais, já era catálogo.
Caramba!
Pois é.
Gente, dá pra entender isso, pessoal. Por que fizeram isso, cara?
É, porque tentaram consertar a cagada, né?
Pô, teve aquela outra cagada lá do 47 metros, lembra?
47 metros, não.
Tubarão. Medo Profundo. Liv, escuta essa. O filme foi produzido, aí a produtora ia lançar no cinema. Aí alguém lá, o memorando, foi pro lugar errado e lançaram em home video. Lançaram em home video. Aí alguém falou: não era pra ter lançado em home video, isso aí é pro cinema. O que os caras fizeram? Recolheram, né, DVD, Blu-ray, recolheram, esperaram 10 meses e lançaram com outro nome, no cinema. Só que o detalhe é que quando falaram: ah, vai sair um filme tal, eu olhei e falei: meu, já vi esse filme em algum lugar. Aí eu fui procurar no site de torrent e ele tava lá, já fazia 2 anos que tava lá.
Gente, e deu bilheteria?
Saiu 2.
É. Então, que merda, hein?
Porque teve isso, porque além dele ter saído lá nos Estados Unidos, bem quase um ano depois da data prevista, ele foi sair no Brasil também com um baita no atraso. É mais ainda.
E Halloween do Rob Zombie?
Putz, Halloween do Rob Zombie.
Halloween do Rob Zombie, que foi ignorado pela distribuidora no Brasil. Aí quando saiu o 2, aí eles decidiram trazer o 2. Aí eles perceberam que não trouxeram um. Então eles estrearam um e na semana seguinte estrearam o 2.
E eu lembro disso muito bem porque eu ganhei um sorteio de um site, dois ingressos para assistir Halloween 1. E quando eu fui procurar ver em qual cinema tava passando, não estava passando em mais lugar nenhum, porque tava para estrear o 2.
Mas como?
Porque teve lugar que passou o 1 e já parou de passar para passar o 2. E teve lugar com os dois em cartaz ao mesmo tempo.
Que droga!
É, eu lembro quando. Eu sempre falo que nos anos 80 eu via muito dessa tranqueira, mas, meu, fazer isso hoje. Bom, o Grand House lá do Tarantino e o Robert Rodriguez também teve isso, né? E o filme é de 2007. Aí em 2007, no Brasil, eles lançaram o filme do Robert Rodriguez.
Matando não toda lançaram... a ideia dos dois filmes juntos.
É, não lançaram do Tarantino. E aí eles foram lançar o do Tarantino em 2010. Porque estava para estrear Bastardos Inglórios. Então A Prova de Morte saiu no cinema no Brasil em 2010 e logo em seguida saiu Bastardos Inglórios.
Mas ele é um filme que se complementa com o do...
Então, ele não se complementa, os dois filmes são independentes, mas a ideia quando eles produziram é que fosse feito tipo uma sessão dupla. Tanto que tinha os filmes, e eles têm uma aparência de filme mal feito mesmo, sabe? Você tem aqueles riscados de tela, igual aqueles cinemas antigos.
Certo.
E você tinha, eles foram produzidos, eles chamaram os amigos, né? Pra fazer trailers de filmes falsos, de filmes que não existiam. Alguns desses trailers ficaram tão bons que o filme saiu depois. Por exemplo, Machete.
E Robo with a Shotgun.
Isso, Robo with a Shotgun, com o Rutger Hauer, o falecido Rutger Hauer.
Poxa!
É, os trailers são dos lobisomens nazistas, esqueci o nome, que enfrentam o Fu Manchu.
Que é o Nicolas Cage.
É, a Machete, Robo with a Shotgun, que é um mendigo que arranja uma...
Escopeta.
Uma escopeta e sai fazendo justiça. É, Thanksgiving, que é um assassino na época de Ação de Graças. E Don't, que seria do Edgar Wright. Don't, que era o mais promissor.
O Thanksgiving é do Eli Roth, né? Que já tinha feito o Albergue. E tá em Bastardos Inglórios. E ele fala assim, ele pensou em fazer... Pensou, né? Como se fosse um filme de terror em data comemorativa. E ele viu que não tinha nenhum de Ação de Graças.
Até Natal já tinha dia de Ação de Graças, não.
Exato.
Isso é verdade mesmo. E Don't, que era numa casa macabra. Putz, tem uma parte que é muito bizarro no trailer, porque tá escrito assim, Don't feed the baby, não alimente o bebê. Aí quando vira, tem um cara já, grandão, só de fralda, e ele tá mastigando uma carne que ainda tá sangrando.
Cara, eu preciso ver esses filmes.
Eu não vi. Eu também não vi o Robo Shotgun, eu também não vi o trailer. Eu vi o filme, eu não vi o trailer.
O trailer é legal. Todos os trailers são legais, pra falar a verdade.
Meu, eu lembro uma vez... Qual que foi o site? Era, não sei se ainda tá... O site, eu sei que mudou o nome, que agora é o Cultura com Legenda. O site do Torinho, embora eu diga que não é. E tinha, vamos dizer assim, um filme, né? Que era uma hora, acho que era 1 hora e 39 minutos. Era 1 hora e 39 minutos de trailers Grindhouse, de filmes que realmente existem, sabe? Então era só os trailers, um seguido do outro. Mas é muita criatividade.
E o Tarantino sempre foi ligado nessa cultura do cinema dos anos 70. Tanto que o começo de Kill Bill mesmo tinha o lance como se fosse um filme dos anos 70. Aliás, Kill Bill também que levou um ano pra estrear a parte 1 no Brasil.
E se no cinema só vê a parte 2, por causa da chuva.
Eu acho que eu assisti em cassete. Em cassete. É, fita cassete.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Mas o próximo filme é Leste Oeste. O diretor é o Rodrigo Grota, já aviso que é o primeiro filme dele, não exigiam muito do rapaz.
Tá bom.
No elenco nós temos Felipe Canenberg, Simone Iliesco, José Masquio, Felipe Garcia, Bruno Silva, drama brasileiro 2016.
Uou.
Meu, a trama é a seguinte: eu cheguei em frente ao portão e o cachorro me sorriu latindo. Basicamente é o Ezequiel, que é um ex-piloto. Aí você pensa, Fórmula 1? Não. Fórmula 3? Não. É um piloto de kart. E faz 15 anos que ele deixou a cidade natal dele. Aí agora ele resolveu voltar, né? Como na clássica música do Roberto Carlos. E que era comercial de um cigarro também, que eu achava muito estranho. Como eu disse, ele é um ex-piloto. Mas ele volta para a cidadezinha para disputar uma última corrida. Só que ele também vai encontrar uma antiga namorada dele, né? Que é a Stella, que é vivida pela Simone Iliesco. E ele também vai encontrar reencontrar o pai dele, que é o José Masquio, e ele vai encontrar o Bruno, né, vivido, o Bruno Silva, aliás, né, que vive o Pedro, que é um rapaz de 16 anos e que é filho da Stella e que ele sonha em um dia também ser piloto.
De kart.
De kart, porque é só isso que tem no filme. Só que assim, é aquela coisa do, o cara voltou, agora vamos conversar sobre todas as coisas que nós não tivemos e lamentar a vida que nós não vivemos. Meu, o filme, ele é todo enfumaçado, não é zoeira. Nas partes em que não tem, que você não tá numa pista de corrida e não tem aquela fumaceira dos carros, sempre tem alguém fumando.
Ô, louco.
Sim. As cenas são paradas pra caramba, por incrível que pareça, são paradas. O diretor falou, vamos aproveitar que é uma cidade do interior, né? Vamos aproveitar a paisagem. Então tem várias cenas de paisagem. E o pior de tudo, o cara não sabe filmar uma corrida.
Ah, meu Deus.
E aí você se pergunta, ô infeliz, se você não consegue filmar uma corrida, você não sabe, você não tem o conhecimento pra isso, pra que você faz um filme em que a trama gira em torno de corrida?
É, não consegue, Moisés.
É porque era o melhor roteiro que tinha pra adaptar.
Não, porque. Não, era o melhor roteiro que tinha pra adaptar, porque o último que a gente viu desse era o cara que era cantor de. Cantor sertanejo e voltava pra cidade, lembra que. E que é a mesma coisa. Aí ele olha e fala, cantor já foi. Já tem até de pistoleiro que voltou pra cidadezinha. Então.
Papaco?
Não. Papaco é clássico. Teve um outro que é de um cara que é matador também e volta pra cidadezinha dele. Que é o último alguma coisa, até com o Nelson Xavier. O cara era um matador aposentado. Eu falei, sobrou o quê? Corrida de kart. Beleza, vamos nessa. Alguém distribui esses roteiros por aí.
Vamos ver. Qual que é o nome do cara? Lavo Dias? Não.
Quem?
O Lavo Dias. Não é Lavo, é? Não.
É, Lave Dias.
Lave Dias.
O cineasta. Filipino? O Filipino?
Isso.
Ele fez um filme curto. O filme não tem 4 horas, tem 3 horas e 59 minutos.
É, vamos ver o que ele anda fazendo.
Que positivo.
Tá melhor do que isso.
Tinha um filme dele que ia estrear em março que não vi na lista. Tava na lista no final do ano e sumiu.
Ups. É, aquele bem assim. Ups.
Ups.
O que será que eu vi? Opa.
Alguém perdeu a lista.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos falar de Meu Amigo Enzo, cuja continuação vai ser Minha Amiga Valentina.
É um pouquinho pior, porque esse filme já é a continuação de Marley e Eu.
Ai, é o filme do cachorro. Eu vi o trailer disso aí, eu achei saco.
E o cachorro é o Kevin Costner.
Cara, durante o trailer, a hora que eles falam que eles vão ter um bebê, que vai ser uma menina, eu vou falar assim, eu fiquei pensando, a menina vai chamar Valentina.
E que o cachorro ainda fala, o cachorro fala, barra pensa, espero que ele seja parecido comigo.
Né?
Bom, Meu Amigo Enzo, direção de Simon Kurtz, no elenco nós temos o Emilio Ventimiglia, a Amanda Seyfried, Gary Cole, Cat Baker e o Kevin Costner como o cachorrinho Enzo. O filme é uma mistura de drama com comédia, produção americana, 2019. Basicamente você tem a história do Dan Swift, que é o Emilio Ventimiglia, né, e da esposa dele, que é a Eve, interpretada pela Amanda Seyfried. É uma vida basicamente comum, né, sendo que o Dan Swift, veja bem, ele é piloto de corrida.
Mas é de kart ou pra valer?
Não, esse é pra valer. E aí, o Enzo, que é o cachorro da família, é basicamente assim, é como se fosse um filme de autoajuda, só que os conselhos são dados pelo cachorro.
Ai, Jesus amado, estão cão
blogueiro. Não, é exatamente isso. Só que assim, o cachorro...
Não, gente.
Oi, o cachorro, o cachorro não fala com as outras pessoas, né? Ele é um cachorro sendo cachorro. Mas o tempo todo você tem o Kevin Costner falando aquilo que o cachorro está pensando, sabe? E praticamente todas as frases do cachorro são frases de autoajuda. Aí, detalhe, né, o nome do filme é Meu Amigo Enzo, mas no original o nome do filme seria A Arte de Correr na Chuva. O que daria um spoiler do filme, porque o começo do trailer é o cachorro falando que algumas pessoas não sabem correr na chuva. E aí aparece o Danny num carro na chuva.
Ai, meu Deus.
Não, não se preocupa não, quem vai morrer é o cachorro, porque, como eu disse, são dos produtores de Marley e eu.
O título desse filme devia ser, então, Cão Coach.
Cão Coach.
É, Coach Dog.
Né?
Mas assim, é aquela coisa, ó, é aquele filme família. Então, pra quem assistiu Marley e curtiu aquele negócio do cachorro, meu, pra quem assistiu Quatro Vidas de Cachorro, a continuação, sabe? É nessa linha. Inclusive, não é nem bebe da fonte, sabe? Esse meio tá seguindo a mesma linha.
Parece de fonte, é isso.
Meu, filmes evangélicos saíram de moda, agora entrou filme com cachorro. Cachorro é o novo evangélico.
De novo.
Vamos ao próximo filme?
Vamos, pelo amor do Cristo.
Precisamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O filme que tem no Brasil, o nome de Mulheres Armadas, Homens na Lata, que eu fiquei... Hã? Até ver que o título original é Rebels, ou melhor, Rebel, né? Que seria a pronúncia. Que seria Rebeldes, sabe? Não tem nada a ver com o filme, já que o título dá um baita de um spoiler. Mas vamos lá, que a direção desse filme é de Alain Madouy. No elenco nós temos Cécile de France, na verdade. Yolande Moreau. Nós temos Audrey Lamy. Esse filme aqui é uma comédia, mas tem tons de drama. Ele é de 2018 e ele é livre.
Le film obligatoire de la semaine.
E sim... Ui. Bem, é o seguinte... Você tem a Sandra, que basicamente a última profissão dela era ser Miss, tá? E aí ela vai voltar a morar com a mãe dela no sul da França, sendo que faz 15 anos que ela tá longe de casa. E aí o único emprego que ela consegue é numa fábrica de conservas. Só que aí o chefe dela começa a assediá-la. Esse é o começo do filme, tá? O cara começa a assediá-la. Aí ela vai, vamos dizer, resistir às abordagens do cara, o quê? Dando um chute bem dado no saco do infeliz.
Ok.
O cara, além de perder as bolas, rola por uma escada. Isso, detalhe, só explicar o seguinte. Tá numa situação em que ela e duas colegas, que são amigas dela, vão ajudar a limpar a fábrica, né? É uma fábrica de conservas, fábrica de enlatados. E as três vão limpar a fábrica depois do expediente. Meio que um castigo, né? E é justamente quando o cara tenta uma aproximação mais grosseira com ela e ela dá-lhe uma bicuda no saco. O cara rola pra uma escada, bate a cabeça e morre.
Eita!
As três ficam imaginando o que fazer, vão na sala dele pra ver o que fazer e encontram uma bolsa cheia de dinheiro. E as três estão passando por dificuldades financeiras. Aí elas pensam, dizer que o cara morreu por acidente ou se livrar do corpo e ficar com dinheiro? Se livrar do corpo e ficar com dinheiro. Como é que elas se livram do corpo? Olha o nome do filme. Mulheres Armadas, Homens na Lata.
Numa lata, num tonel.
Na lata de lixo.
Não. Latas de sardinha.
Esquartejamento.
Esquartejamento nível microscópico. Porque, bom, o cara é jogado, né, num lote de que seriam latas de sardinha, vai o corpite do cara. Aí vem a parte que você pode chamar de comédia do filme, por quê? Porque o dinheiro, na verdade, pertencia à máfia. E aí a máfia começa a procurar pelo cara e pelo dinheiro, mas cedo ou mais tarde vão chegar nas mulheres. Além disso, as latas, onde o lote de latas que, na verdade, forma o corpo do cara, forma o Megazord, que é o cara, foram mandadas para uma instituição de caridade.
Ai.
A baita de uma comédia.
Ah, é o meu tipo de comédia.
Bom, e o filme gira em torno disso.
A única pergunta que eu faço é se a Lego licenciou ou se eles estão usando sem autorização mesmo.
Que Lego? A Coqueira autorizou, velho. Tá valendo.
Ah, isso aí me lembrou aquele filme do Lanterna Verde, como é que é o nome dele mesmo? Deadpool, é...
Ryan Reynolds.
Isso, Ryan Reynolds, que ele escuta, que ele é esquizofrênico e escuta o cachorro e o gato dele.
As vozes. Eu assisti esse filme, eu acho muito legal.
Eu também achei muito legal esse filme.
Não, engraçado que eu assisti esse filme depois de uma mulher que trabalhava comigo e era hiper deprimida. Ela tinha vários problemas. Um dos problemas era a depressão. E ela disse que foi ligar, tava tipo, mudando de canal e pegou o filme pela metade e ela teve uma crise assistindo o filme. E aí ela comentou parte do filme comigo, perguntou se eu conhecia. E eu falei que não. Aí eu fui procurar no mesmo dia. Procurei, encontrei, assisti. E aí a parte que deixou ela deprimida é porque por ela não entender por que o cara matava as pessoas.
Ah.
E era porque quando ele via que meio assim, ele matava como se estivesse ajudando, né? Ele achava que estava ajudando a pessoa a matar porque ele tinha acontecido isso com a mãe dele, que a mãe dele era doente e a mãe dele pediu para ele matar ela.
Sim.
Quando ele era criança. Só que nessas ele ouve vozes onde não existem, né?
Não, e eu acho muito legal, porque o cachorro e o gato falando com ele, o gato é o mal, é. O cachorro é o bonzinho
E os dois...
E ele sabe que se ele tomar o remédio, ele vai parar de ouvir o gato e o cachorro e ele vai ficar sozinho.
Uhum. Meu, o gato fica, não, vai lá, mata, já mata, você matou uma, mata mais uma, qual o problema? O cachorro, não, melhor parar por aí. E o detalhe é que tanto o gato quanto o cachorro, eles falam com a voz do Ryan Reynolds também.
Ah, é verdade.
Meu, e tem as coisas bacanas do tipo, ele abrir a geladeira e a cabeça da menina que ele matou tá lá dentro, e ela come, e aí, beleza? E aí, conseguiu se livrar do resto? Não sei o quê, tá.
É, a cabeça falante é legal. Uma das coisas que eu acho mais legal é quando... mostra como a casa dele realmente é.
Sim.
E como ele vê a casa dele.
Porque o tempo todo você vê a casa dele arrumada, limpa, então tipo, ele abre a geladeira, tá a cabeça da mulher, mas a cabeça tá limpa, a geladeira tá toda organizada e tal, não sei o quê. Você tá vendo sempre na verdade, pelo ponto de vista dele. E só no final do filme vai mostrar como realmente é. Então tem sangue espalhado pra todo lado, pedaço de corpo, a cabeça não tá sozinha, porque depois ele coloca outras também, mas a geladeira é toda emporcalhada, cheia de pedaço de corpo.
Não, esse filme é foda. E se os ouvintes quiserem saber por que a gente tá relacionando ele com latas de sardinha, vão assistir. Mas eu acho que todo mundo já deve ter imaginado.
Bom, vamos pro próximo filme? Esse aqui eu vou precisar de ajuda, porque eu não assisto My Hero Academia.
Ah, eu também não assisto, mas o Arthur tava querendo assistir esse filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, My Hero Academia, dois heróis. A direção é do Kenji Nagasaki. O filme é uma animação com ação, aventura, ficção científica, produção japonesa de 2018. Veja bem que é importante, porque se você for procurar pela internet, eles estão falando de um filme que é o segundo filme de My Hero Academy. Só que esse segundo filme, ele tem previsão de estreia para setembro de 2019. Então tem um filme produzido em 2018, que é este aqui, e um novo de 2019. Então se alguém for no cinema achando que esse filme aqui é novo, não é. Ele é o primeiro, tá? Tem o outro que é o segundo filme que ainda não estreou. Mas nesse aqui, o Deku, esse é o nome dele? Vou chamar de Deku, pelo amor de Deus.
Por
favor.
Cara, eu não... Deixa eu ver. Provavelmente devem ter trocado o nome quando dublaram aqui no Brasil, né?
É, porque eu imagino, porque no filme japonês sempre tem mania de gritar o nome do protagonista. Deku!
É o Deku.
É Deku mesmo, agora como ficou em português.
Por isso que eu precisava de alguém que tivesse assistido. Bom, de qualquer maneira, os dois protagonistas, né, o Deku e o All Might, esse sim eu sei que é o heróizão lá com cara de passarinho.
Isso.
Eles vão pra uma exposição, que é tipo, eles vão pra uma ilha, mas parece uma ilha Pokémon, só que em vez de ter Pokémons, tem super-heróis.
Oh.
E não só super-heróis, mas é meio assim, é um tipo uma Comic Con de onde vão ser demonstrados equipamentos para super-heróis. E aí quando chegam lá, o que acaba acontecendo é que justamente os super-heróis mais poderosos acabam sendo presos por um vilão, e aí os assistentes de heróis ou heróis menores vão se unir contra um vilão barra pesada que prendeu todo mundo. Basicamente o filme é esse.
É bem genérico.
E filmes japoneses que são baseados em séries, normalmente, o filme normalmente ele é um episódio esticado e que pega elementos que na série foram mais bem desenvolvidos. Né? Você pega, por exemplo, Dragon Ball, os filmes é tudo assim. Sabe? Eles são, ao mesmo tempo que são completamente desconectados da série, eles pegam elementos que já foram melhor trabalhados na série, vamos dizer assim. E esse tem toda a cara de ser exatamente isso.
Cara, eu tô olhando aqui na Wiki, o nome do personagem principal é Izuku Midoriya. E tá escrito aí como Deku, né?
Na fichinha é Deku.
Na fichinha, é.
Vamos ao Pai dos Burros, o IMDB. Aliás, uma...
Ah, tá, não, aqui fala que o apelido dele é Deku.
É, porque ele é um cuzão.
Deve ter, às vezes tem algum trocadilho em japonês, porque ele é realmente um cuzão. Ou melhor, um cozido, né?
Yeah. Aliás, IMDB, que foi o primeiro site que eu acessei na internet. Emilia.
O meu não.
Você foi Pornhub, que eu tô ligado.
Foi o UOL.
Foi o UOL. Um CDzinho?
Não. O meu foi melhor ainda, foi AOL.
Nossa. Não, porque em casa, quando assinou internet pela primeira vez, não assinamos o UOL. Nós assinamos o zip.net.
Meu Deus!
Zip.net! Diferente como a gente era a propaganda com a Dani Galisteu e o Jota Quest.
Caramba. E eu achava que o cachorrinho do Iggy era o fundo do poço.
Zip.net! A caixinha do CD vinha com o Jota Quest posando assim, bem-vindo, é diferente.
E você acreditou?
Pois é.
Então, a primeira internet que eu acessei foi na empresa, mas foi um negócio do tipo assim... Ah, precisamos mandar essa proposta pro cliente. Aí, tipo, tá, mas não vai dar tempo. Não, o cliente disse que pode mandar por e-mail. Nós não temos e-mail. Então, sei lá, era umas 8 da noite, eu tava ligando por telefone pra Mandic, que era um provedor de internet, usando o meu cartão de crédito pra fazer um e-mail pra empresa pra eu conseguir mandar o bagulho.
Decadência.
Bom, mas, enfim, tá aí, né? Um episódio gigante de My Hero Academy. Ah, detalhe que isso aqui faz parte daquele evento Anime Night do Cinemark, né? Então não vai ficar em cartaz no tempo, acho que são 2 ou 3 noites só.
Ah, então. Ah, é verdade. O Arthur, eu perguntei pro Arthur se ia passar em algumas capitais. Ele falou pra mim assim: ah, só Cinemark, não sei o quê. Né?
Bom, vamos ao próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Não Mexa Com Ela. Direção de Mikal Aviades com Liron Ben Slush, Menosh 9, Osheri Cohen. Esse filme aqui é um drama israelense de 2018. E aí você tem a Orna, né? Ela é mãe de 3 filhos, tá passando por problemas financeiros. O marido dela tem um restaurante, mas os negócios não vão bem. E aí ela consegue um emprego como assistente / secretária numa... É uma empresa imobiliária, assim, mas é uma empresa grande, né? Só que, e assim, ela é inteligente pra caramba, ela é hiper esforçada e ela vai crescendo na empresa. Só que tem um detalhe, o chefe dela, de repente, começa a ficar interessado nela da maneira errada. Só que ao mesmo tempo que ele vai, vai fazendo aquele... Como é que foi? Assédio, sabe? Ele vai meio que cercando ela, assediando ela. Ele também vai ajudando ela, tipo assim, promovendo ela. Ah, quando ele fica sabendo que o marido dela tá com problemas financeiros, ele vai e ajuda o marido dela. Sabe? Meio que vai prendendo a mulher nessa situação.
Isso parece enredo de hentai.
É mais ou menos por aí. Mas é uma situação, assim, não é, que não foge tanto da realidade, né? Porque realmente acontece, né? Tipo, a mulher se torna devedora do cara. Só que, né? Ela não vai ceder pro cara, de maneira alguma, né? E isso vai acabar criando atrito. Então, e o detalhe, né? Esse é um daqueles filmes que o tempo todo é acompanhando a mulher. Sabe aquele do tipo, quando ela não está de frente, ela está de costas, mas ela sempre está em cena?
Uhum.
Então, tudo o que acontece no filme, você vê do ponto de vista dela. É sempre com ela presente. Então, meio assim, se existe algum planejamento, alguma outra coisa fora da, né, fora da tela, vamos dizer assim, né, fora de cena, você não está sabendo, porque você só sabe do que ela sabe também, né? E então, vamos dizer assim, acaba virando, é um jogo de gato e rato, o filme acaba virando, porque ela ainda depende do patrão, né, depende do emprego, as coisas não estão boas, ela depende do emprego e ela vai ter que engolir alguns sapos, né? Só que aí existem sapos que ela vai engolir e outros sapos que ela não vai engolir de maneira alguma, e basicamente o filme gira em torno disso. Né? Lembrando que é Israel, né? E que é um país que, infelizmente, né, apesar de toda a abertura de Israel, mulheres ainda não têm tanto direito assim. Né? Então...
Próximo.
Ô, louco.
Ah, eu sei lá, não achei o filme interessante, não. Achei uma premissa muito comum, assim.
É, mas dramas israelenses... comédia israelense é uma coisa, né, que o humor judeu é triste. Triste assim, o humor judeu não poupa ninguém. Mas sim, drama israelense, normalmente eles focam em coisas muito pé no chão.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é O Amigo do Rei. E eu ainda não sei porque esse filme tem esse nome. O diretor é o André Delia. No elenco, veja bem, existe um elenco. Nós temos Luciano Quiroli, Rafael Golombek, João Sinorelli, Tony Dius. E apesar disso, esse filme aqui é um documentário.
Ué?
Ei.
Brasileiro, de 2019.
Ué?
Tá. Agora é o seguinte. O filme, ele vai falar, né, na parte do documentário dele, ele vai falar da tragédia de Mariana. Ainda é de Mariana, tá? É pré-Brumadinho, é Brumadinho, né?
É. Isso. Ah, é Reconstituição.
Não é Reconstituição.
Não?
Não, é documentário mesmo. Falando com as famílias,
não vai ter
pisando na lama. Mesmo? Cara, aí é que tá. Você tem toda aquela história, a história triste, lógico, das perdas. Aliás, em certos momentos até exagera um pouco, porque eles ficam meio que repetindo, sabe? Tipo assim, mostrou um retrato quebrado, sujo de lama. Passam os 10 minutos, eles focalizam, mostram o mesmo retrato, sabe? Voltando em cena enquanto tá contando a história, meio assim que não tomaram muito cuidado na montagem. Só que né, a história da família, que o pessoal perdeu, aí tem ali o pessoal que tá tentando ajudar, aí tem advogados, assistentes sociais e tudo mais, e vai falando disso. No meio disso, vai fazendo cortes e vai mostrando um deputado fictício, que é o Rei Naldo, sabe? E talvez por isso o nome do filme seja Amigo do Rei, porque aí mostra, tipo assim, o cara ao telefone falando com os responsáveis das mineradoras, sabe? Como quem diz assim, o governo não se preocupa com isso, sabe? Mas totalmente ficcional e totalmente fora do que tá sendo mostrado, sabe? Meio que o cara tinha uma visão meio perturbada do que era o Congresso Nacional, e ele colocou isso dentro de um filme que é um documentário.
Ai, meu Deus do céu.
Ele quis fazer um filme denúncia / documentário?
É. Não, mas não é nem denúncia, porque, por exemplo, esse Reinaldo é Rei Naldo. Então, ele vai aparecer sentado num trono com coroa na cabeça, depois vai aparecer ele no meio de uma festa, ele assediando uma secretária, sendo que nessa cena toda dão vários closes na bunda da mulher. Sabe, é uma coisa que chega a ser patética. E aí, em contraponto, mostra pessoas reais na situação real do que acabou acontecendo em Mariana, sabe? Então, assim, é como se ele quisesse fazer justamente um documentário denúncia, mas ele próprio acaba desrespeitando as pessoas que ele está querendo focalizar. Um tipo de filme que é assim, ele faz uma denúncia, mas por um outro lado ele meio que desrespeita as pessoas que ele está retratando na parte de denúncia. Né? Outra coisa que acontece também durante o filme é assim, captação de som, aquela história. Tem algumas partes em que está ali entrevistando, né, algumas pessoas de Mariana e tal, e aí é uma cena emocional, é uma cena forte, só que, tipo, barulho de fundo, ou microfone mal posicionado e tal, e a voz não foi bem captada. Aí, em vez do cara cortar isso pra... falar assim, não, vamos pegar aqui um som, ficou bom. Ah, não, mas a cena ficou muito emocionante. Vamos manter a cena desse jeito mesmo, sabe? Então, acaba ficando um trabalho, vamos dizer assim...
Porco.
No mínimo, um trabalho porco, um trabalho amador. Praticamente aquilo que eu falo, que é um podcaster iniciante com uma câmera na mão. A impressão que dá é essa, sabe? Aí ficou bacaninha, então vamos deixar assim mesmo, sabe? Então acaba não ficando um produto tão bacana. E detalhe, tá? No final do filme, o cara que interpreta o deputado, sabe? Ele aparece na frente da câmera, ele usa uma peruca, né? Que é uma peruca muito evidente. E ele tira a peruca, ele tira a maquiagem para dizer que ele, enquanto profissional, sabe? Também se envergonha do que o governo tem feito e blá, 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 o Congresso.
Ah, meu Deus, discursinho.
É, e também pra dizer assim, gente, se vocês me virem na rua, não joguem pedra não, eu sou apenas um ator.
Ninguém vai ver esse filme, então tá sussa, o ator. ninguém vai se importar tanto assim de falar, oh meu Deus, é o fulaninho que fez o rei naquele filme. Não.
Gente, a vilã da novela das oito, pega ela.
Putz, lembrei da Teresa Raquel, coitada, foi apedrejada. Teresa Raquel, Joana Fon. Teresa Raquel foi apedrejada uma na novela das oito e outra em Que Rei Sou Eu.
Coitada, hein? Bom, boa atriz, né?
Boa atriz, e vou dizer, né? Que cidadezinha pra ter pedra em duas épocas diferentes, épocas distintas.
É que o pessoal do Rio de Janeiro só tira do calçadão, né?
É, tem isso.
Próximo filme?
Vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, o Ver está do outro lado, direção de Daniel A. Rubio. Esse filme aqui é um documentário chileno de 2019. Não tem muito a dizer sobre ele, justamente porque ele retrata coisas do Chile, mas serve como denúncia porque é o seguinte. Nos anos 80, a gestão de água foi privatizada no Chile. A situação hoje é 92% dos direitos de uso da água, veja bem, pertencem às empresas agrícolas e minerais do Chile. Então, por exemplo, pequenas propriedades agrícolas, ou médias até, eles sofrem racionamento de água constante, apesar do Chile ser rico em água. E aí, o que acontece? Nos anos 80, ou seja, há quase 40 anos, há 30 e tantos anos, essa questão é levada ao Congresso chileno vez após vez, e o Congresso vota, né, a favor da liberação da água, vamos dizer assim, mas nada é feito. Aí muda-se o governo, vai de novo, faz uma nova petição, ela vota, não, isso é uma pauta importante e tal, mas vamos votar isso ano que vem. E isso vem sendo simplesmente adiado, então você tem várias comunidades passando necessidade de água, mas é uma coisa do tipo assim, sabe, você tem uma adutora que passa pelo lugar, você percebe ali a água passando, você vê o, né, vê entre aspas, né, você sente a vibração, você ouve o barulho da água, mas não tem água para aquela propriedade. Aí, meio assim, um pelo menos que é retratado ali, mostra que por 2 horas a cada semana liberam água na propriedade dele.
Gente, isso é muito
absurdo. Ele tem água por 2 horas por semana. E simplesmente por quê? Porque, né, é aquela coisa, privatização é boa em certos sentidos, mas tem que ver o que está sendo privatizado, né? Tem que ver qual o contrato que está sendo assinado. Fica a dica pro Brasil, né? Para não passar por isso. Porque tá quase, né?
Tá quase lá.
É, porque o Brasil, por exemplo, fez um acordo com as concessionárias de energia elétrica, por exemplo, e o acordo é basicamente o seguinte: se a nação inteira economizar e gastar menos energia, tem que se colocar uma taxa porque a concessionária não pode ter prejuízo. Então não importa o quanto você economize, você ainda vai pagar caro pela sua luz. Se você gastar menos luz, eles aumentam sua conta.
É um acordo no qual a gente entra com a bunda.
Exatamente. O famoso acordo caracu.
É, a gente não é a cara. É.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, Rainhas do Crime. O diretor é Andrea Berloff. No elenco nós temos Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elizabeth Moss, Donald Gleeson, o Common, a Margot Martindale, a Alicia Coppola. Esse filme aqui é um misto de suspense e ação, produção americana de 2019 e, veja bem, baseado numa história em quadrinhos da Vertigo.
É, e vai ter mimimi de nerd.
É, deixa fazer mimimi.
Aliás, esse gibi foi lançado por agora pela Panini para aproveitar o filme, né? O nome original da série é The Kitchen, mas
sim,
como o nome do filme é Rainhas do Crime, então o gibi saiu no Brasil como A Cozinha Rainhas do Crime. É de Holly Matter e Ming Doyle. Ah, e tem George Belair também.
Eu tô falando que vai ter mimimi porque no filme uma das personagens é negra. E no quadrinho não é.
Ah, mas é da Vertigo.
É da Vertigo, todo mundo é meio negro naquilo.
Então tá bom.
Bom, história, basicamente, a história se passa nos anos 70, né? E aí você tem as esposas de mafiosos irlandeses. Aliás, Liv, você falou a questão da personagem ser negra, e no filme mesmo ela reclama, porque as outras esposas são respeitadas, né? Porque é todo mundo branco e as mulheres esposas brancas, e ela é a única esposa negra.
Ah, então... eu vi o trailer, mas eu não. Eu acho que eu devo ter visto em inglês.
Então ela reclama disso, né? Que pelo menos as outras ainda são pelo menos ouvidas. Mas o que acontece é, né? Os maridos são devidamente presos, né? E aí as mulheres assumem o lugar deles, né? Tem a questão de dívidas para serem pagas. Porque assim, a máfia fala: ah, não se preocupem, seus maridos estão presos, mas nós vamos cuidar de vocês. Mas eles não cuidam devidamente. E aí elas resolvem se virar sozinhas. Meu, há de se lembrar que há pouco tempo nós falamos de um filme parecido, que é As Viúvas, que é a direção do Steve McQueen. Tinha a Viola Davis no filme. Você lembra desse filme? Esqueci.
Lembro, você falando, eu tava pensando assim, pô, esse filme já não saiu e não tinha Viola Davis.
Eu também pensei isso e por isso que eu fui procurar informação.
É igual, cara.
A história é a mesma, a diferença é que aquele outro filme se passava nos dias de hoje. E ele começava como um drama policial e virava um filme de ação, sabe, com capotagem, que é o que eu sempre falo, depois que descobriram como desenhar um carro, um CGI e capotar ele bonito, né? É só o que tem. Enquanto que esse aqui, a história se passa nos anos 70, né? Então ela é bem mais pé no chão. E detalhe, Melissa McCarthy fazendo aí um papel sério, né? Depois que ela concorreu ao Oscar também, né? Pra aquele Desculpe Qualquer Coisa.
Desculpa
por...
Desculpa que qualquer coisa. Melhor tradução de título do filme.
É que eu, desculpe por tudo, né? Que é praticamente um resumo da carreira dela. Mas depois daquele filme, meio que, né, ela deu uma acordada, né? E se esse aqui não é o melhor exemplar de filme pra listar, né? Já que é baseado em quadrinhos, é um filme menor. Mas ela tá bem no papel, tá segurando firme, então tá bem bacana. Não tá aquela. Não tá a Rebel Wilson, né? Porque a Melissa McCarthy e a Rebel Wilson tá ali pau a pau, né? A Melissa McCarthy foi aquela que deu uma paradinha, né? E saiu da Matrix, e a Rebel Wilson ainda tá na Matrix.
Infelizmente.
E lembrando que ela tá em Cats.
Ai, por que você foi lembrar de Cats?
Não, porque aqui é Cats hoje, Cats amanhã, Cats todo dia até o final do ano, quando cancelarem a estreia.
Quando resolveram fazer uma animação.
No lugar de pôster de Cats vai ter o pôster da Melissa McCarthy escrito Desculpe Qualquer Coisa.
Maldade.
Bom, coisa bacana do filme é que a roteirista também é a diretora, né? E ela também, veja bem, concorreu ao Oscar por roteiro do Straight Outta Compton, em 2015, que é a Andrea Berloff.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Retrato do Amor. Direção de Ritesh Batra com... Agora vai. Nawazuddin Siddiq, Sania Malhotra, Abdul Kadir Amin. Esse filme aqui é um romance, coprodução Índia, Alemanha e Estados Unidos. Inclusive, quando eu vi esse filme, né, vi anúncio do filme, falei, putz, deve ser longo pra caramba, porque vai ter dancinha. Mas o filme só tem 1 hora e 49 minutos. Então acho que esse é um filme indiano que não tem dancinha.
Isso é triste, cara. Não pode.
Deve ter um dancinha no final. Só um final igual Quem Quer Ser Um Milionário. Bom, a história desse filme é basicamente o seguinte. Você tem o Rafi, que é o papel do Nawazuddin Siddiq. O Rafi, ele tira retrato em pontos turísticos, sabe? Tipo, é um fotógrafo. Aquele fotógrafo, e aí, casal bonito, quer uma foto? E a situação é, a avó dele vem visitá-lo. A avó dele tá nas últimas. A avó dele tá nas últimas do tipo, parou de tomar remédio. Aí a avó vem visitá-lo, né? E ela vai querer que ele esteja, né, devidamente casado, ou pelo menos noivo. Paralelamente a isso, você tem a Milone, que é a Sania Malhotra, né, que é o seguinte, ela é de uma família mais abastada e de repente a família dela fala que tem um amigo da família que vai vir dos Estados Unidos e eles querem que ela o conheça e se case com ele, assim, na lata. Aí depois que o caminho dos dois se cruzam, o Rafi acaba pedindo um favor pra ela. E o favor que ele pede é que ela se passe por namorada dele. E aí o resto, todo mundo sabe o que vai acontecer. É que no meio disso, que era pra ser só um favor, vai virar amizade. E de amizade eles vão se apaixonar e etc. E basicamente a história é essa. Pergunta?
Preguiça de porteiro.
Preguiça. Tipo, eu já assisti umas 15. Umas três novelas coreanas, já li umas 20 webtoons e uns 15 mangás que tem o mesmo roteiro.
Mas aí também você tá vendo novela coreana e lembra do webtoon também. Você tá pedindo, né?
Não, mas
tem pelo menos... fazendo por merecer também, hein, Lívia?
Mas tem pelo menos... Ó, tem pelo menos uma comédia francesa que, por incrível que pareça, era boa, que tem a mesma história. Do cara que vai pra... diz que vai pra guerra e aí a... deixar a namorada pra trás, e aí a irmã da namorada começa a escrever histórias como se o cara estivesse fazendo grandes feitos porque a menina tá deprimida, e aí quando o cara volta, na verdade, ele tinha desertado.
Eu já vi isso aí.
Então, tá mendigaço. Então, e aí eles têm que viver também uma farsa, né? E a menina acaba, os dois acabam se apaixonando. É. Bom, tá aí, né? Vamos pro próximo filme, Simonal, que não tem muito a que ser dito desse filme não, mas vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Simonal, direção do Leonardo Domingues. No elenco temos Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Leandro Hassum, velho, fazendo o papel de Carlos Imperial. E tá triste. Porque ele tá o Carlos Imperial moreno.
Meu Deus!
Porque alguém não lembrava que o Carlos Imperial era loiro.
Ai, meu Deus.
É porque todas as fotos Mariana estavam Lima. Em preto e branco.
Ele tem um filme, tem Banana Mecânica. Ele dirigiu o filme Banana Mecânica. Nem pergunta porque tem esse nome. Além do Leandro Hassum, temos Mariana Lima, Caco Ciocla, no filme. Que é um drama biográfico, um pouquinho de musical, produção brasileira de 2018. Basicamente, é a história do Wilson Simonal. Até aí, nenhum problema. Mas, a exemplo de outros filmes que nós vimos recentemente. Por exemplo, o filme que falava do Erasmo Carlos.
Minha
Fama de Mal. E o filme da Elis Regina. Sou cantora, meu.
Primeiro negócio é cantar, meu. Quero cantar.
Então, e que, sabe assim, é aquela coisa de, estamos contando a história dele, mas não vamos dar tanta atenção assim à história dele, sabe? É nessa linha.
Que droga.
E esse filme aqui, vai falar da carreira dele e tal, vai falar dos pontos importantes, aqueles personagens vão aparecer, né? Aquela coisa do, olha, esse é o Carlos Imperial, embora não pareça nem um pouco com o Carlos Imperial. Aí tem um probleminha no filme que é o seguinte: pra mostrar o Wilson Simonal na TV, fizeram aquele trabalho bacana de pegar imagens do Wilson Simonal reais e colocar na TV. Sabe? Inclusive, as músicas, no momento de quando ele tá cantando, é o Wilson Simonal cantando. Mantiveram isso. Só qual é o problema? O problema é que o Fabrício Boliveira, ele não se parece com o Wilson Simonal.
Não parece.
E aí, você ficar colocando a cara do Simonal verdadeiro e logo em seguida mostrar o Fabrício...
Só te lembra como eles são diferentes.
Exatamente. E tira você filme. E tira você da imersão do filme.
Que é diferente da Elis.
Exato.
Porque mesmo... Olha que foda. Porque teve Elis o filme e teve a série, que na verdade era o filme, mas também tinha depoimentos, coisas do tipo, e teve uma cena adicional com a Mel Lisboa junto, né?
Uhum.
Que aliás é uma coisa inventada, porque a Elis não foi visitar a Rita Lee na cadeia. Mas tudo bem. O foda é que a Andrea Horta ficou tão parecida visualmente com a Elis que quando aparece depoimento da Elis, a discrepância não te tira da imersão.
Sim.
E quando aparece a Rita Lee, que é a Mel Lisboa, quando aparece a Rita Lee também, porque a Mel Lisboa também é tão boa fazendo a Rita Lee que não te tira da imersão. Agora, o Fabrício Boliveira não tem nada a ver com o Simonal. Não sei qual foi o critério aí, mas tem outros atores que eu acho que talvez fariam um papel mais próximo, sei lá. E ainda você
está
forçando, né?
Eu pergunto, Leandro Hassum como Carlos Imperial.
Ah, não, aí é de cair o cu da bunda. Aí é qualquer coisa.
Eu estava com Eles estavam com preguiça de fazer seleção para os atores? O que, que acontece?
Eu não sei. Tem algumas produções em que, vamos dizer assim, a verossimilhança é importante. E tem outras que a pessoa, sei lá, conseguiu os direitos de filmagem. Inclusive tem envolvimento da família do Simonal, acho que filhos envolvidos no, na produção do filme. É, então, tem algumas produções que o pessoal fala, ah, vamos fazer aqui, o importante é contar a história, entendeu?
Cara, o Tarcisinho ia ficar melhor, como o Carlos Imperial.
Um ator de 60 anos de idade ainda ser chamado de Tarcisinho é difícil, né?
É feio.
E só uma coisa, a esposa do Simonal, vocês conseguem adivinhar com quem a esposa do Simonal não se parece?
Com a Débora Nascimento.
No caso aqui é a Isis Valverde.
Ah, Isis Valverde.
Com a Débora Nascimento, a Débora Nascimento tem feito muitas escolhas ruins de filme, mas essa não é uma delas. Né? Hoje a gente pode isentar a Débora Nascimento. É, pelo menos, vou contar a história do Simonal, que sofreu uma injustiça porque ele foi considerado um delator, um dedo duro para os militares, e a classe artística, sim, largou mão do Simonal.
Inclusive no trailer do filme tem o diálogo não, tem a acusação: você caguetou o Gil e o Caetano.
É, no restaurante, né?
Isso.
Ele e a esposa não deixam eles entrarem no restaurante, ainda falando: ah, você caguetou o Gil e Caetano. E...
como é que é? Você matou a mamãe Dolores.
É, no Altas Horas, quando não é aniversário do Serginho Grossman, já que ele faz aniversário 3 vezes por ano, observa os convidados. Sempre que tiver um dos filhos do Simonal, vai ter algum nome grande da MPB dos anos 70 e vai ter a situação deste grande nome pedindo desculpa a eles por ter espinafiado o Wilson Simonal.
É, que todo mundo fala que, na verdade, ele sofreu uma pressão maior do que os outros por parte do DOPS por ser negro. Começar por aí. Ele já era culpado por DNA. E qualquer um, naquela coisa, tá no DOPS, qualquer um abre a boca. E ele abriu a boca pra falar o quê, velho? Ah, o Gil Caetano fizeram o quê? Música ruim. Quem não fez música ruim, sabe? É, né? Tipo, é tudo comunista. O Vinícius fosse preso pelo DOPS, ele tava lascado. O que você sabe sobre o Edson? É comunista. E a Liv, tudo comunista.
É tudo comunista. Não, o melhor ia ser o cara do DOPS perguntando: fazer essa voz idiota é a única coisa que você sabe fazer? É. Solta esse cara. A gente faz pior pra sociedade se deixar ele solto.
Gente, eu tava olhando assim uma das fotos de divulgação aqui do filme, né? Uhum. Aí eu olhei e falei assim: gente, parece que a Isis Valverde tá com uma peruca, né? Aí eu fui procurar uma foto do Wilson Simonal e da esposa. E aí eu tô olhando aqui assim a capa da revista e parecia que a mulher usava peruca. É. um cabelo amarelo.
Eu achei a mesma. Acho que é a mesma foto. Vou ter que colocar aqui
tá
no chat.
Destino.
É. Ela tá. Não, ela não tá de peruca, ela tá vestindo uma espiga de milho na cabeça. Ela espiga a palha do milho na cabeça. E realmente parece. Eu não sei se é edição manual da foto, mas realmente parece uma peruca, porque o cabelo dela aqui embaixo, ele tá num ponto. A divisão do cabelo não tem couro cabeludo.
É, tá parecendo essas. É, como é que as drag fala? É full lace.
Nossa, nem conheço a expressão.
É pra peruca. Tem as perucas que são interlace, tem as que são full lace e por aí vai.
Caralho, o filme é bom. A gente tá falando de terminologia drag pra peruca. O filme é bom, hein?
Porra! Vamos falar da peruca do...
Gente, mas realmente a Isis Valverde não parece nada com a mulher do cara.
Então, qual é o circuito do filme do Cachorro Coach? Subitamente me deu uma vontade de ver.
Cachorro Coach, não.
Pô, tá melhor que isso, fala a verdade.
Vamos pro próximo filme.
Aliás, só pra contar que o Simoninha é o diretor musical do Faustão, do programa do Faustão.
Ah, é?
Louco.
É. Sabia, não.
Ele e o Jair Oliveira
vulgo Jairzinho.
É, que não Jairzinho. Gosta de ser chamado de Jairzinho.
Tá. Então ele que cresce e aparece.
Então o Simoninha e o Jairzinho.
É.
E ah, todo mundo assim. Toma chá com o Tarcizinho.
Pois é. Jairzinho não gosta de ser chamado de Jairzinho, tá? Então, por favor, gente, quando vocês encontrarem o Jairzinho por aí, não cometam o erro de chamá-lo de Jair. Jairzinho não gosta de ser chamado de Jair.
O Jairzinho é menor que a irmã dele? Que puta que pariu, a Luciana é enorme, né?
Nossa, é verdade. Não é um monumento, não é uma mulher, é um monumento.
Exatamente, patrimônio nacional.
Bom, vamos para Vermelho Sol.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vermelho Sol. O diretor é o Benjamin Neistat. No elenco nós temos Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Diego Cremonese. Esse filme aqui é uma mistura de suspense com drama, uma coprodução Argentina, Brasil, França, Alemanha e Holanda, ou seja, tem maconha envolvida. Produção de 2018. Bom, vamos lá, o personagem principal é o Cláudio, que é um advogado. A história se passa na Argentina, mais ou menos ali em 1975, logo após o fim do regime militar na Argentina. E aí o que acontece é, o Cláudio, advogado, arruma briga com um cara, a princípio estão dentro do restaurante, ele discute com o cara, briga com o cara, e você entende que ele matou o cara depois. E aí, passado alguns meses, um detetive aparece procurando pelo cara que desapareceu. Só que tudo isso é apenas um pano de fundo para discutir a situação política da Argentina, porque não tem diretor argentino que saiba fazer um filme sem discutir sobre o regime militar na Argentina.
Então, e o filme do cara que corre de kart? Qual será o circuito dele? Subitamente me pareceu tão interessante.
Meu, você lembra de Segredo dos Seus Olhos? Depois ganhou a versão americana. Lembro. O Segredo dos Seus Olhos tem 20 minutos de discussão sobre a situação política da Argentina. Porque eles fazem a mesma coisa. Eles têm uma história que se passaria nos dias de hoje, mas né, o cara tá meio que lembrando uma história que aconteceu no final dos anos 70. Tem até a situação do cara que é preso por estupro e assassinato. E aí depois o cara é liberado. Ah, por quê? Ah, não, porque ele caguetou um cara. Me libera aí que eu falo de uns cabra aí, que são tudo subversivo. E, meu, esse filme aqui acontece uma coisa parecida, não. É exatamente isso também. Sabe? Enquanto tem a investigação por causa do desaparecimento de um sujeito, você tem toda uma discussão do regime militar na Argentina. Ai. Bom, vamos pro último filme da noite.
Pelo amor de Deus.
Esse aqui não, também não tem muito o que falar, não, porque graças a Deus a noite acabou.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O nome do filme é Voando Alto, direção de André Bloch e Christian Haas. O filme aqui é uma animação, tá? É uma produção alemã de 2018 e muito me preocupa um filme que não divulga a bilheteria do país de origem. Mas que garante que no México e Polônia o filme faturou quase US$1 milhão.
México e quase Polônia? Milhão. Puta que pariu, já tá tocando o tema do Nino Rota.
E esse é o filme Lavagem de Dinheiro da semana, que pelo amor de Deus. Resumo do filme é: alguém assistiu filme Rio e disse pro outro, essa porra concorreu ao Oscar. Vamos fazer igual. Cara, o filme gira em torno de uma andorinha que é criada com gaivotas, mas acredita que é uma gaivota.
Tá, patinho feio.
É, aí ele tem que nadar, tem que pescar, tem que voar, mas ele não consegue. Tu não fala, aí os pais, né? Porque ele é pequenininho.
O dele é Moisés.
E aí ele descobre que ele é uma andorinha, e detalhe, no meio do filme ali, as andorinhas são consideradas de uma classe mais baixa. Mas ele tem total apoio da mãe gaivota, do pai gaivota e do irmão gaivota. Aí depois que todo mundo zoa com ele, um dia ele descobre duas coisas, na verdade. Primeiro que tem ratos roubando ovos. Segundo que tem uma tempestade chegando. E além disso, ele tem que aprender a voar mais alto e mais rápido, porque ele tem que migrar para o sul. E aí, quando eu tava vendo isso, eu pensei, mas espera aí, andorinha também migra.
Eu Eu gostei, eu gostei que diante de toda essa merda, você parou e pensou, peraí, andorinha também miga.
Porque minha cabeça tá num outro nível. Você acha que ia me rebaixar e falar, esses bichos não piscam?
Não.
Por que que todo olho parece que alguém copiou e colou?
O meu pensamento já estaria num nível de, será que o grande ABC vai ter show da nova turnê do Zezé de Camargo, Luciano? Porque eu já teria desistido.
Não, meu nível é, por que que a gaivota e o albatroz que tá ali do lado e que é professor de voo, por que as andorinhas e o albatroz, por que que as gaivotas e o albatroz são iguais?
Isso é um erro grave.
É, mas sabe o que é erro grave? A Trilha de Rio concorreu ao Oscar e teve versões em português e inglês. Aí, quando fizeram Rio 2, só tem música em inglês.
Sempre lembro que quando Rio concorreu ao Oscar, nós estávamos fazendo uma live na época com a Angélica e ficou eu e mais três torcendo, perde. O que está concorrendo com melhor canção com Carlinhos Brown? Imagina se o Carlinhos Brown ganha o Oscar.
Ninguém segura Carlinhos.
Em vez de usar aquele turbante de macaco louco que ele usa no The Voice, ele usa um como é que fala? O que os egípcios usavam na cabeça?
Areia.
Bom, ele ia usar um chapéu egípcio com o Oscar na frente, assim, sabe?
Tipo, aquele chapéuzinho vermelhinho?
Não, não é chapéuzinho vermelho, aquele da Cleópatra mesmo, aquele de sarcófago.
Ah, tá.
Não lembro o nome daquilo. Bom, o chapéuzinho de... Só que em vez de ter uma cobrinha da Cleópatra, ia ter a cabeça do Oscarito lá.
Verdade. Você show, hein? Por que que você dá as ideias?
Mas agora ele não tá mais no The Voice, só no The Voice Kids.
Ah, e no, é? desenho das meninas superpoderosas também.
É, no tiraram ele do The Voice e no lugar dele entrou a Isa.
Ah, é, eles têm que pôr uma cota, né?
É.
Pior que é bem por aí mesmo.
Ela tá cumprindo aí a cota, além dela ser linda.
É, não, ela é linda, ela é talentosa. E, tipo, agora ela é a Nala, então tá no momento dela.
Agora eu tenho que falar essa questão de cotas. Todo mundo comemora que tem um negro como âncora do Jornal Nacional. E eu pergunto, quando é que vai ter um asiático?
Né?
Deixa a Marvel lançar o filme do Shang-Chi.
Ah, verdade. Tem filme de personagem asiático vindo aí.
É. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para o Assista Sem Medo, esse quadro em que a gente indica filmes imperdíveis e eu...
Ou não.
Ou não. E hoje eu quero indicar um filme que tem a minha idade, ele é de 1984, ele é o começo de uma franquia que tem 8 filmes, se não me engano, são 8. Direção de Hugh Wilson, e no elenco nós temos, aliás, um elenco assim, estrelado, porque nós temos George Gaines, Kim Cattrall e Steven Guttenberg, porque eu tô falando de Loucademia de Polícia. Este filme que é um clássico, em que nós temos o Mahoney, que entra na polícia, e nós vemos a Academia de Polícia, e o nome original do filme é Academia de Polícia, o nome em português é muito melhor, porque ele fala assim, quer saber, eu vou tocar o zaralho nessa Academia de Polícia.
Aliás, o título é melhor, mas rendeu pérolas como Loucademia de Medicina e Loucademia de Combate.
É muito bom, né, cara? Putz, grilo, é muito bom isso. Então, o George Gaines faz o capitão, né? É capitão, o patente dele, Gun, e...
É, comandante, ele chama de comandante Lassar.
É o comandante Lassar.
Porque tem outro que é o tenente, que depois se torna capitão também.
Sim, e tem várias figuras, né? O elenco tem vários personagens, figuras, como o Hightower.
Sim, já falecido.
E, nossa, é muito bom. Os outros são legais? São legais. Mas esse tem um temperinho diferente, que é o primeiro. Depois eu posso até falar dos outros. Mas a minha recomendação é vá assistir Loucademia de Polícia. Eu sempre falo para os meus alunos. Às vezes, fica tão preocupado em acompanhar as últimas novidades, e tem os filmes que são a base fundamental. E Loucademia de Polícia é um deles.
Locademia de Polícia, eu não lembro os números, mas eu assisti no cinema O Cidadão Se Defende e Cidade Sitiada. Eu acho que são o 4 e o 6. Acho.
É, o pessoal fala de Jogos Mortais. 8 filmes, é muito bom. Liv, qual é a sua recomendação?
A minha recomendação... Deixa eu abrir a Wiki aqui pra falar direitinho. É um filme coreano de 2012. Ele está na Netflix e ele se chama 26 Anos. Provavelmente vocês vão encontrar como 26 Years. É, e ele é baseado numa webtoon. Não, desculpa. Num manhua. Num manhua, que pra quem não sabe, manhua é um mangá coreano. Ele é que nem um mangá, só que você não lê de trás pra frente, você lê de frente pra trás. Tá?
Então é um mangá da Globo.
É, tipo assim, o pessoal fala assim, gente, manhua e mangá é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Muda o sentido de leitura, muda o traço. Bom, tudo bem. É, ele é baseado no manhua de 2006, que conta a história ficcional de um grupo de pessoas que resolve se vingar. É, na Coreia, nos anos 80, mais especificamente em 18 de maio de 1980, houve um grande massacre de civis. E eles culpam o ex-presidente por esse massacre. Ele, pelo que eles explicam, esse presidente, ele deu ordem para os soldados abrirem fogo contra os civis, mesmo os civis estando fazendo uma manifestação pacífica. E depois, na época, na televisão, foi veiculado que os soldados só abriram fogo porque os civis estavam armados e estavam atacando os soldados. Muita gente morreu e, inclusive, o filme começa com uma animação de como as famílias desses personagens principais morreram e como toda a vida deles foi afetada e virou basicamente uma tragédia por conta disso. E aí, 26 anos depois, eles têm a oportunidade de se vingar. Então o filme conta, fala sobre as dificuldades que eles passam e esse plano deles de vingança. E a parte final, que é a vingança de fato, assim, deixa a gente muito... muito... Como que eu vou falar? Me ajuda aí, gente.
Incomodado?
Angustiado. Angustiado.
E perturbador. É
perturbador. Sabe por quê? Assim, porque na metade do filme eu parei pra saber. É porque no filme fala, no começo do filme fala sobre o atentado. E aí eu parei pra ver até que ponto do filme aquilo era real. E eu descobri que o presidente, ex-presidente, que eles estão tentando matar no filme, na verdade, ainda está vivo. E na verdade ele vive do jeito que eles mostram no filme. Ele tem uma casa enorme, vive guardada por uma equipe particular de seguranças e também por policiais. E ele é reverenciado por muitas pessoas na Coreia como um bom presidente, principalmente porque durante o governo dele, ele levou as Olimpíadas para a Coreia. Coreia do Sul, tá, gente?
Uhum.
Então, assim, quando eu parei o filme pra ver sobre a história e voltei a ver, sabendo que aquele cara tava vivo ainda, ia dando tanta raiva, ia me deixando tão agoniada nas partes finais deles tentando matar e tudo que eles fizeram, eu ficava pensando, gente, isso bem que podia ser verdade. Mas é um filme muito bom. É, eu gostei, assim, quesito de filme de ação. Ele é muito legal.
Muito bom.
Bacana.
Edson.
Bom, eu vou indicar um filme de 2012, que é um filme de terror, que é A Entidade, do diretor Scott Derrickson, que, entre outras coisas, dirigiu, veja bem, Doutor Estranho, e que tem o Ethan Hawke no papel principal. E a história do filme é a seguinte: o Ethan Hawke, ele faz um escritor de livros policiais, e ele acaba de se mudar com a família dele para uma nova casa. Só que aí no sótão da casa, ele descobre, encontra lá uma caixa com rolos de filmes. E aí quando ele vai, né, bota lá no projetor e vai ver, os filmes mostram imagens de pessoas sendo mortas, que dá a entender que eram pessoas que moravam naquela casa. E aí ele começa a investigar isso, tal, e tudo mais. E aí, lógico, né, cada vez que... quando ele começa a ver os filmes, lógico, coisas estranhas começam a acontecer, né? Então ele e a família começam a ver uma criatura estranha, justamente essa tal de entidade, que essa entidade aparece, né, nos vídeos, com detalhe. Os vários filmes que aparecem essas famílias sendo mortas, é sempre um membro da família que tá matando o resto. E aí primeiro começa com uma investigação mais pé no chão, até virar um terror. E é um filme, né, que eu sempre falo que eu gosto de filme de terror, é que estabeleça as regras e respeite as regras. E o filme respeita as regras, e isso é muito bacana.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.